Meu amigo Hugo Pascoal, o ano já tá acabando, já passou a TGA.
Já descongelaram a Mariah Carey.
Exatamente. Total, já fiz stories com a música da Mariah Carey.
Já comeu panetone?
Eu não gosto de panetone, bicho.
Nem de chocotone?
Não. É ruim, mesmo que seja entupido de chocolate.
O que que tu tem contra a instituição panetone?
Não pega, se liga. Nunca fui fã de panetone. Já que o ano tá acabando, eu gosto de fazer uma retrospectiva mental. Das coisas boas que eu consumi, das coisas ruins que eu consumi. Mas uma que eu sempre acho interessante, as coisas que não atenderam a minha expectativa.
Oh, não! Framboesa de ouro.
Tive algumas decepções esse ano. Todo ano a gente tem decepção e principalmente pra uma pessoa que cria expectativa pra muita coisa como eu, então são muitas coisas que você se decepciona.
Quem foi que te decepcionou, cara? O que foi? Quem foi ele? Vamos quebrar ele.
A dica é não criar expectativa pra nada, que aí tudo fica bom. Mas eu diria que uma coisa que me decepcionou e eu vou ser apedrejado aqui, como eu fui na época, foi que eu fiquei muito decepcionado com Oppenheimer. Sabia? Tu chegou a assistir?
Não. Adivinha só. Toda vez é isso. Aí tu assistiu? Aí eu... Não. Beleza.
Galera, vocês têm que entender que o Hugo simplesmente ele virou inimigo do cinema. Ele não assiste mais
filme. Eu sou inimigo do cinema.
Ele não assiste mais filme do cinema. Aí um dia desse você tava dizendo também que é inimigo dos lançamentos. Ele não joga mais jogo de lançamento.
Não. Deixa eu explicar aqui. É porque eu tenho essa parada que eu prefiro ver filme em casa mesmo. Eu gosto do cinema. Não é que eu não gosto do cinema, mas eu tô numa vibe mais, sei lá, caseira, ficar em casa, ver uns filmes clássicos e ver uns filmes novos, assim.
Tu passou 2 anos trancado dentro de casa, mano. Bora sair, meu chapa.
Ah, mas é minha vibe, cara. E com todo um bom gamer, eu tenho que ficar enfurnado no meu quarto jogando algum jogo 20 horas por dia, ou pelo menos consumindo algum tipo de conteúdo.
Bem saudável.
Se as pessoas não entram no seu quarto e elas não se assustam com o cheiro, tem alguma coisa errada com o game.
Enfim,
ficou sentado, né? Depois dessa.
Falando em bomba, deixa eu voltar pro pé.
Falando em bomba.
Voltar pro Oppenheimer. Não, que eu só queria dizer que, tipo, eu não achei um filme ruim, mas foi um filme que não atendeu minhas expectativas. E eu me senti muito sozinho na época, porque tava todo mundo falando bem desse filme. Mas todo mundo, bicho, eu não encontrava ninguém que, tipo, pô, não gostei tanto e tudo. Tudo era 10 de 10, melhor filme do ano, não sei o que. E, bicho, eu não curti muito, porque eu achei, primeiro, que o ato de contar uma história no filme, eu não achei que ficou legal. Achei que o Nolan se passou muito, porque ele tem aquele problema de querer sempre pegar uma coisa que nem é tão complicada, é até simples. Ele gosta de complicar mais ela pra parecer uma coisa inteligente. Tá?
Não é artístico.
Não, nem artístico. Inteligente, entendeu? Né? Tipo, sabe uma pessoa prolixa que fala e não fala nada?
Não, eu, 100%.
Bora, meu amigo, vá direto ao ponto, não sei o quê, e aí essa pessoa prolixa aí começa a usar umas palavras bonitas, umas palavras, tipo, sei lá, almoxarifado, entendeu? Tipo, umas palavras assim.
Estupendo.
É, ou então, sei lá, com computador. Enfim. E eu senti isso com o Nolan, entendeu? Eu senti que o filme dele, eu tava muito interessado na história, tinha até pesquisado antes. E ele tava falando, e eu tava achando aquilo só um falatório que não tava chegando a nada. Pensei que, pô, não tô me importando tanto com essa história. E chegou um ponto que tava até confuso e não sei o quê. Enfim, eu sei que é uma opinião muito impopular, porque quase todo mundo amou esse filme, mas, por exemplo, eu gostei muito mais de Barbie. Eu sei que não tem nada a ver você comparar Barbie com Oppenheimer, a não ser o fato do fenômeno Barbie-Heimer, que os dois filmes lançaram ao mesmo tempo.
Tu acha que as pessoas, muita gente não gosta do Oppenheimer por causa do Barbie-Heimer? Foi consequência?
Não, acho que não. Eu só sei que eu gostei mais de Barbie porque eu achei que ela contou a história de maneira melhor, entendeu? O ato de contar uma história. É o famoso storytelling. E eu acho que ambos tinham excelentes histórias pra contar, só que a Greta Gerwig soube contar bem essa história, entendeu?
E ainda falando dessa pauta explosiva, essa pauta de bombas do entretenimento, temos também um jogo que lançou recentemente que simplesmente abriu um precedente perigoso para a indústria de videogame.
Fala-me Deus.
E hoje a gente vai falar sobre The Day Before.
E o seu desastroso lançamento. Então, bota pro programa. Oxa! Hugo, seguinte, queria que você primeiro explicasse pros nossos ouvintes o que é o The Day Before.
Mas é claro, meu amigo Pedro Nuto, The Day Before foi um jogo que foi anunciado no dia 27 de janeiro de 2021. Ele é pra ser, ou era pra ser, um jogo de MMO, de zumbi. Um jogo assim de sobrevivência, sabe? De um simulador de sobrevivência moderno.
Tipo um The Division.
Pronto. The Division. É exatamente isso. Não tem outra forma de descrever esse jogo como é um The Division feito por um estúdio menor. Até dito indie, né? No caso, o nome desse estúdio é Fantastic. E só que ele tá trazendo uma série de polêmicas relacionadas a esse jogo.
Nem um pouco fantásticas.
O que acontece? O jogo ele lançou em acesso antecipado na Steam no dia 7 de dezembro. Ou seja, há poucos dias da gravação desse programa. E também bem nesse momento de final de ano. E ele veio sendo hypado há muito tempo já, com um dos jogos que traria uma nova experiência pra gente, com uma nova abordagem, ou feito por um estúdio pequeno, um jogo bonito, sabe? Se vocês procurarem os trailers, vocês vão ver que realmente é impressionante.
Eu só queria acrescentar que, tipo assim, ele realmente tava sendo um jogo hypado. Aí, tipo assim, ele teve um primeiro trailer que foi super hypado de gameplay, principalmente pela qualidade gráfica, das animações, da...
Era bonito, era bem feito.
Tipo assim, o jogo tinha muito potencial, sabe? Essa ideia de ser um MMO de zumbi. Ah, mas a gente já tem outros MMOs de zumbi. Só que esse tava... parecia ser um jogo muito bem feito, entendeu?
Tinha criação de personagem.
É, porque a gente tem outros MMOs de zumbi, não é? Não tem o H1Z1, não tem o...
Ah, até o próprio The Division não pode ser considerado MMO, não?
Não. Ele tem características, mas ele é mais um... É porque o MMO tem a parada de ser muitos jogadores no servidor, né, não?
É, eu acho que o The Division ele tem um limite baixo. Mesma coisa que acabou acontecendo com o The Day Before. Pra vocês terem uma ideia, mais de 3 milhões de jogadores colocaram o The Day Before na lista de desejo deles da Steam. Ou seja, o jogo era definitivamente um sucesso. Hype. As pessoas realmente queriam ele. Só que com o lançamento dele recente agora, eles perceberam que o jogo, na verdade, era péssimo.
O povo já tava sentindo um cheiro disso.
Um cheirinho assim, né?
Um cheiro de cadáver.
Um cheirinho necromorfo.
O jogo, ele teve o seu primeiro trailer, que foi muito hypado, principalmente pela qualidade gráfica e do potencial. E aí passou um tempo sem nada. Nada. Zero informação. Sumiu. Aí, depois, ele teve um segundo trailer. E esse segundo trailer foi um downgrade, assim, de tudo. Tanto questões gráficas, de animações, do escopo do mapa, sabe? Tipo, então, meio que o segundo trailer...
Tava esquisito.
Foi um puta balde de água fria, sabe? Tava acompanhando muito o lançamento desse jogo através do Sidão do Game. Eu não sei se tu conhece, mas é um youtuber que eu curto que só.
Conhece, meu vizinho, pô. Mora aqui do lado.
É.
É a piada.
Ele faz muito vídeo de lista. Fica aí a curiosidade, gente, mas esse formato de programa de lista é um formato que o Breno e o Rômulo abominam. Mas é um formato que eu amo.
É porque, assim, pouca gente sabe, mas quando o Breno tinha 5 anos, ele foi atropelado por um caminhão de lista.
Uma lista matou a mãe do Rômulo, entendeu? É por isso que eu tenho um programa de lista.
E aí o Sidão, tudo que era vídeo de hype... O Sidão tava botando o The Day Before.
Aí depois do segundo trailer é tipo vídeo de jogos que tem tudo pra flopar. Jogos que podem flopar. Jogos que não entregaram o que prometeram. Tipo, o tom da lista...
Começam caindo.
É, entendeu? Então, eu fui vendo que eu... Caraca, velho, esse jogo... Uxi, Maria, não tá me cheirando bem. E aí teve o lançamento dele. E o lançamento dele foi uma loucura de péssimo. A gente ainda vai esmiuçar mais sobre isso, mas eu acho que tudo culmina em 4 dias depois do lançamento do jogo, a empresa simplesmente falir. Tipo, velho, que porra é essa, entendeu? Tipo, não dá nem tempo de um jogo, se não for um GTA da vida, um jogo que já é bem estabelecido, pô, 4 dias, não dá tempo de um jogo indie
processar tudo que aconteceu. É pouco tempo.
E se pagar, então... Foi algo muito estranho, e isso foi uma das coisas que mais deu indício de suspeita de que esse jogo era um golpe, sabe? Muito se falava do jogo ser um golpe, do jogo ter pegado um dinheiro da galera e tudo. Então, tipo, pra não arcar com as consequências, o estúdio 4 dias depois, não, vamos fechar essa porra,
pra não dar treta.
A Fantástica, ela anunciou nas redes sociais dela, né, através de uma carta, dizendo que eles iam fechar o estúdio, super estranho, pouquíssimos dias depois. Só que o problema também é que isso é uma forma muito fácil de não ser mais responsável pelo problema, já que eles anunciando falência, eles entram numa série de outras opções legais, né, e também de coisas jurídicas, que dão uma certa segurança pra eles não pagarem os funcionários, deles não fazerem os refunds, né, de devolver o dinheiro pra galera. E isso gerou uma baita discussão na comunidade gamer.
Eu vi alguns vídeos explicando melhor o que aconteceu nesse lançamento desastroso do The Day Before. Muitos dos funcionários lá eram voluntários.
Quê?
Sabe? Assim? Tipo, duas categorias de voluntários. Todo mundo era chamado de voluntário. É que nem...
Como assim? Todo mundo é voluntário? Não tinha funcionário?
Não, aparentemente, pelo que eu vi no canto, era isso. É que nem essas empresas que dizem que todo funcionário é... Não é funcionário, é colaborador, entendeu?
É um amigo, é a família, nós somos uma família.
É, tu já ouviu essa... Então, tinha os voluntários que realmente recebiam como um trabalho normal. Tinha realmente voluntários que estavam fazendo trabalho de graça, entendeu? Iam receber, tipo, o ki do jogo, então, recompensa, sei lá, porra, mas...
Olha a camisa, a garrafa térmica
muito do... Muito estranha essa parada. E isso que tu falou da empresa fechar 4 dias depois é realmente, assim, é bizarro e... Realmente parece que ela tá querendo fugir.
Parece que foi premeditado.
É, tipo assim, eles sabiam que o produto ia ser uma merda. E aí, cara, não vai dar não. Porque, cara, é sério, eu não conheço outra história. Pode até existir, mas eu não conheço outra história de uma empresa que faliu 4 dias depois de ter lançado seu produto, entendeu? Não dá tempo, não dá tempo.
Não vai dar não. Ainda mais a gente falando nesse contexto de videogame.
É.
A própria Steam, se eu não me engano, ela segura o dinheiro do jogo até em 30 dias, antes de passar para os desenvolvedores. Eu imagino que até por eles se passarem por um jogo de acesso antecipado, deixou as regras mais flexíveis com a Steam.
Pô, mas o que o jogo tem de tão ruim? Tipo, falaram que o jogo tem pouco conteúdo, que sofreu um downgrade fudido, que a questão do MMO não é... tão verdade, porque o servidor não suporta tantas pessoas.
Não era um jogo MMO, era só um jogo online.
Era um mundo vazio.
Genérico.
Pô, essa parada do genérico eu já sentia no primeiro trailer, eu não vou nem mentir. Jogo online de sobrevivência de zumbi. Porra.
Universidade.
É, já vi isso outras vezes, entendeu?
É, de fato, dá pra contar vários.
Eu não tava hypado pra esse jogo, eu tava curioso, entendeu?
Mas tinham 3 milhões de pessoas que estavam hypadas, Pedro Nuto. Vamos respeitar a opinião do coleguinha.
Tá bom. Você tem razão. É aquela. Tanto que o jogo tá sendo alegado de golpe. E tem até uma parada, uma gambiarra que eu vi, que o tutorial do jogo demora muito. Em torno de 2 horas e pouquinho. E parece que você... Pra você ter direito ao reembolso da Steam, no máximo 2 horas. Depois de 2 horas, você não tem direito ao reembolso, né? Bem isso.
É, exatamente isso.
A pessoa jogar o tutorial, aí quando for jogar pra valer, ela já não tem mais direito a reembolso. Olha que filha da puta.
É, literalmente. É uma situação criminosa. Dá pra perceber aí que o estúdio parece ter feito todo um planejamento pra poder abusar da fé de milhões de jogadores que acreditaram no jogo. E aí o jogo veio completamente quebrado, cheio de bugs, cheio de glitch, por exemplo. Teve vídeo de tipo que a IA dos inimigos era simplesmente péssima, o código do jogo era completamente bagunçado. O carro, por exemplo, o jogo às vezes ficava flutuando, podiam voar, passar a parede, no clipping, né? Jogo completamente quebrado. E pior, enrolando a pessoa pra poder ela não conseguir fazer o refund dela e pegar o dinheiro dela de volta.
E aí, tipo assim, eu não vi ainda, não fui atrás nisso, mas depois que rolou toda essa putaria, que depois que ela anunciou falência, funcionários da empresa ou a própria empresa chegaram a se manifestar quanto a isso, porque tava todo mundo chamando ela de...
Funcionários entre aspas, né? Voluntários.
Não, eu tô perguntando pra ti, tipo, sabe dizer se mais gente que tava dentro do projeto se manifestou, porque tava todo mundo taxando a empresa com a empresa charlatona? Porque tem o charlatão, né?
Charlatona. A Fantástica, ela, além de todos esses esquemas trabalhistas completamente estranhos que ela estava fazendo, com toda essa parada de, tipo, existiam os voluntários pagos e os voluntários só recebiam ki do jogo ou algumas recompensas bem básicas. E ainda tem relatos que os funcionários em tempo integral também não receberam seu pagamento final.
Ei, só um adendo. Essa parada de os voluntários receberem ki do jogo é como se, imagina tu... Trabalha pra Netflix, certo, Hugo?
Agora eu trabalho pra Netflix.
E aí, tu é responsável por fazer um pôster de um novo filme da Netflix. Só que tu vai fazer isso de maneira voluntária. E aí a recompensa...
Um dia de assinatura.
Não, é tu mais tarde receber um JPEG 4K desse posto. É a mesma coisa, porque pô, o cara tá trabalhando no jogo pra depois receber um aqui do jogo.
Você construiu uma casa e você ganha direito de fazer um churrasco na casa, sei lá.
Exato. Tá ligado? Merda, porra.
Nossa, é muito... Realmente não faz nenhum sentido. E assim, eu não sei o quão comum isso é na indústria de games, porque não parece ser comum, porque eu nunca ouvi isso acontecer em nenhum outro lugar. Mas, mais uma vez, parecia ser uma empresa que os donos estavam literalmente abusando da fé dos gamers, até dos próprios funcionários, né? Como o Day Before acabou tendo toda essa controvérsia, e o estúdio fechando, declarando falência, eles revelaram que... os funcionários ainda não foram pagos. Ou seja, tá todo mundo sendo lesado da situação, menos os donos. E aí é esse que vem o precedente perigoso, né?
Não, mas eu acho que os donos devem estar fodidos também, mas a questão é que eles estão querendo, assim, é tipo redução de danos, mas eu diria que eles não estão bem na fita.
Redução de danos, porra. Se eles podiam ter adiado esse jogo mais 5 anos se eles quisessem, ninguém ia cobrar.
Era pra ter um documentário, assim, nesses canais de... Eu tenho um canal, uma vez ou outro, que eu vejo da gringa sobre games, que faz esses mini documentários sobre projetos esquecidos ou projetos que deram errados, que é o Gamers.
Dou mau valor.
Podia ter um documentário sobre, tipo, caralho, o que aconteceu com o The Day Before, entendeu? Podia ser, tipo, The Day After, entendeu?
É. Porque é depois... The Day After, The Day Before.
É, entendeu? Porque depois do lançamento. Porque, macho, é bizarro, pô. Bizarro, bizarro essa história. E, tipo, ainda tá muito mal contada. A gente ainda não tem... Mesmo a gente fazendo programa sobre, a gente pesquisou e tudo. Mas a gente não tem muitos detalhes do que, de fato, aconteceu lá dentro pra... lançarem o jogo dessa forma, 4 dias depois anunciaram falência. É isso que pega, entendeu? Porque assim, uma coisa é, eles sabiam que o jogo não tava bom.
E toda essa situação do Day Before, ela é preocupante, porque é um precedente que a gente pode ver aí nos próximos anos de fake games. E o que seria esse conceito de fake games? Jogos que são feitos bonitos o suficiente, jogáveis o suficiente, só pra passar das 2 horas, pra você não conseguir mais pegar seu dinheiro de volta, e os desenvolvedores ficarem com o jogo. E por que que isso tá cada vez mais fácil? Porque produzir jogos tá cada vez mais fácil. Se a gente pegar, por exemplo, ali uma Unreal 5, a Unreal 5, né, que é a última versão da Unreal que lançou, até o momento, você tem uma loja de assets gigantescas, e o The Day Before é um jogo que abusava muito dessa biblioteca de assets. Ou seja, a grafite do muro, o modelo do zumbi, o modelo da cidade, tudo isso eles já pegaram pré-pronto.
Móveis, decoração do...
Exatamente.
Decoração do cenário.
Ou seja, eles pegaram uma porrada de coisas já pré-pronta. Eles juntaram tudo num jogo que fosse bonito o suficiente pra poder fazer um trailer e enganar as pessoas. E eles venderam ainda dessa forma pra enganar o jogador desavisado. E assim, beleza que a maioria das pessoas recebeu o dinheiro de volta, mas muita gente ainda se sente lesada com razão de tudo isso que aconteceu. Isso é paia, porque imagina agora a gente ver um trailer de um jogo que a gente adora na internet, que a gente, nossa, esse jogo pode ser muito bom, eu adoraria jogar esse jogo. E na verdade ele é só um bait. Ele é só pra tu pagar, depois o estúdio fala que faliu e desaparece com o dinheiro. E aí isso tá levantando uma grande discussão sobre... esse pequeno futuro aí dos jogos falsos.
Eu acho, eu vou ser sincero. Vou ser sincero, vai parecer até paia.
Vai ser sincero. Tu tava mentindo até agora. Esse tempo todo, tu, na verdade, não viu o Oppenheimer. E tu odiou o Barbie.
É, e eu não sei nem que jogo é esse. The Day Before, nunca ouvi falar. É, não, porra. É, eu queria dizer que eu acho que, tipo, não é culpabilizar a galera e tudo, mas também, tipo, cara, vamos tentar no futuro ser um pouco mais cético, pegar essa parada de, pô, é um estúdio novo, é um estúdio com não muito orçamento, tá fazendo um jogo desse tamanho, ambicioso.
O nível de AAA, sendo um estúdio pequeno.
É, cara, não cai no bait, cara, não cai no bait, isso tem muito mais chance de dar errado do que de dar certo, sabe? É óbvio que tem muitos estúdios indies que no seu primeiro jogo fazem jogos fodas, até melhores que muitos AAAs, mas é aquela, tipo, tem que analisar o nível de ambição do jogo, sabe?
e tem um pé atrás com isso. Lembra não aquele jogo que a gente assistiu no TGA, o Crimson Desert, que é com o trailer todo cagado, parecia uma apresentação de slides, e tipo, o jogo queria ser tudo.
Então, mas era honesto.
Era irritante, porque o jogo queria ser tudo. Queria ser um The Witcher, que você podia montar em dragão, e tinha destruição de cenários, e tinha partícula pra caramba, e o jogo era imenso, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, tipo, só que o estúdio é um estúdio extremamente desconhecido. E, caraca, o jogo parece ser foda e tudo. Mas, cara, vamos dar uma segurada no hype. Vamos tentar ser um pouco mais racional também. Reforçando, não tô querendo dizer que a culpa foram das... A culpa é do estúdio que trouxe um produto enganoso, não das pessoas que caíram no golpe.
Mais uma vez, isso é uma história velha, né, na indústria. Não é como se, tipo, fosse o primeiro jogo que enganasse as pessoas, porque essa parada de se decepcionar com videogame é tão velho quanto a própria indústria do videogame.
É terça-feira.
Ou, imagina, de Cyberpunk, o No Man's Sky, todos esses jogos foram jogos que decepcionaram demais quando chegaram.
O No Man's Sky... Eu sempre tive pé atrás. Pelo mesmo motivo.
E você estava certo.
Estúdio Indie, primeiro jogo deles, jogo extremamente ambicioso. Ah, mas tem investimento da Sony, não sei o quê. Mas, enfim, podia ter a questão do dinheiro, mas...
3D ainda, que dificulta muitas coisas.
O time ainda era pequeno. Então, o No Man's Sky era um que eu sempre tive pé atrás. O Cyberpunk ali foi ninguém esperado.
Dito isso, os dois jogos se consertaram com o tempo.
Sim. Foram indicados e ganharam o prêmio de Ongoing Game.
Sim, sim. Pois é, eu acho meio sacanagem, né? Porque eles só fizeram o mínimo pra poder o jogo ser a promessa deles. Mas é aquilo. The Day Before é acusado de uma fraude porque ele não quer nem se consertar. Ele queria só lançar e fugir.
É, parece muito aquela história de, tipo, lança essa merda mesmo do jeito que tá e depois a gente resolve.
Isso é um problema pro eu de amanhã.
Se livrar, entre muitas aspas, logo do problema pra depois resolver. Realmente, porra, velho.
Imagina o shit show que deve ter sido. Meu Deus, eu não queria ser eles.
Eu queria um documentário pra saber, tipo, o que aconteceu na produção desse game, velho. Olha, games que fracassam, a gente tem aos montes e tudo, que foram decepcionantes.
É, normal, faz parte. Tem estúdio que fracassa e depois faz sucesso.
Games que enganaram a gente também, a gente tem algum histórico, mas um game em que é lançado e 4 dias depois a desenvolvedora abre falência, isso eu nunca vi na vida, bicho.
De fato, não faz nem sentido. Honestamente, eu não consigo processar como isso faz sentido.
Oh, não!
E ainda tem uma parada, Pedro Nuto, que colocou muito em questão a própria credibilidade da NVIDIA. Porque o que, que foi que aconteceu? O The Day Before, ele foi postado no canal da NVIDIA do YouTube, canal grande, né? Porra, a NVIDIA é uma das principais produtoras de placa de vídeo do mercado, se não a principal. Mostrando todo o poder do RTX, né? Essa nova tecnologia, que ainda é nova, né? Apesar de já estar um bom tempo aí no mercado, mas que muita gente ainda não tem essa acessibilidade, que é essa tecnologia aí de luz feita em tempo real, né? Dos videogames, que deixam eles muito mais bonitos e realistas. E como é que é possível uma empresa grande como a NVIDIA ter postado um vídeo de antes e depois com RTX, com imagens do jogo, para promover ele, sem ela sequer saber se o jogo realmente é de verdade? Então isso levantou muito essa questão de, tipo, caraca, a gente não pode confiar nem na produtora de placas de vídeo nossa?
É, a credibilidade dela acaba ficando em jogo, né? Tipo, caraca, um jogo que tava...
Um trocadilho isso.
Caraca, pode crer. Eu juro que foi sem querer, galera. Porra, empresa do tamanho da NVIDIA botando um jogo todo bichado. Esse jogo The Day Before é tão golpe que deve dar pra jogar ele no site da Blaze. Pô, como é que a galera do tamanho da NVIDIA deixa passar, tipo, ah, vamos botar um jogo desse como propaganda das nossas placas. Aí corta pro jogo...
É assim que funciona. Os caras mandam 2 vídeos pra a NVIDIA, ela coloca uma plaquinha dizendo RTX on, RTX off. Então é até difícil de acreditar que aquele jogo tá com RTX, porque a gente não sabe se a tecnologia realmente tá sendo aplicada ali da forma certa. E conhecendo o histórico de código desse jogo, que o pessoal do Reddit ama analisar, esse jogo é completamente um lixo. Pra ter uma ideia, esse jogo foi tão mais ou menos que tem um cara do Twitter, me faltou o nome agora, perdão, mas que ele tá recriando o jogo em 30 dias pra mostrar como esse jogo é ridiculamente fácil de colocar junto e de fazer ainda melhor, na verdade, que ele tá fazendo melhor do que o jogo.
Não, mas eu acho que tá faltando um trabalho, né, pra esse cara, porque o nível de desocupado que ele é...
Ele vai ganhar muito trabalho com isso aí, pô. É isso aí, ele tá ganhando maior visibilidade.
Porra, macho, mas ele tá sendo exatamente o que os funcionários da Fantastic foram,
foram pessoas voluntárias.
É voluntário. Qual que é mesmo?
Tipo, legal. Eu entendo você provar o seu ponto, mas pra mim esse cara tá sendo mais um otário, entendeu? Ah, eu vou passar 30 dias da minha vida refazendo o jogo pra mostrar o quão ele é uma merda. Caralho, macho, sério mesmo.
É pelo menos um exercício de criatividade, isso a gente pode admitir.
Amigo do Twitter que tá fazendo isso, vá lavar a louça, vá arrumar um emprego, vá fazer alguma coisa na sua vida, porque, pelo amor de Deus.
Pedro Nuto, meu amigo, falando de louça, você vira ou cospe esse shot?
Peraí, tu bebe louça? Oh. Ah, porque o copo é da louça. Ah, entendi. Sobre o The Day Before, eu cuspo. Eu nem bebo, porque quando botaram no meu copo, eu já vi que tinha um verme lá dentro, um cheiro ruim. É, meu filho, não vou beber essa porra, não. Porque já tô sentindo um cheiro ruim. Então, nem isso, desde o começo, apesar de parecer promissor, fiquei com o pé atrás. Aí fui ficando mais ainda, até que o ponto que chegou ao desastre. Eu queria falar um negócio, é uma coisa que eu queria conversar contigo em off, Hugo, mas eu acho legal a gente falar no programa. Que eu acho que quanto mais a gente foi amadurecendo, trabalhando e gostando de videogame, por muito tempo, quando tinha um jogo que a gente não gostava, não botava fé e o jogo flopava, de certa forma, a gente até comemorava, não é? Tipo, ah, que bom que essa merda desse jogo flopou e tudo.
Uhum.
E eu noto que no decorrer do tempo, a gente vai ficando, hoje, principalmente vendo o lado de muitos desenvolvedores, a gente vai ficando um pouco triste, né? Com histórias como essa de
sim.
Pessoas que a gente sabe que deram a paixão, deram gás, mas por causa de má gestão de pessoas que estão na hierarquia acima, o trabalho desse povo que deu o sangue acabou sendo taxado como um lixo, infelizmente. Muito triste de pessoas apaixonadas, porque todo mundo que trabalha na indústria de games, que a gente já viu, diz que é uma indústria que envolve muita paixão. Os devs são muito apaixonados pelo que fazem. Eu acho que é até por isso que eles acabam se sujeitando a muitas situações de abusos trabalhistas. E aí, vendo essa galera ter o produto dela como é uma merda, foi feita de qualquer jeito, esse povo não sabe porra nenhuma e tudo, porra, é muito fácil falar de fora. E eu tô até falando isso por mim também. Às vezes eu meto uma dessa, mas eu tento fazer um exercício de reflexão, de tipo, cara, às vezes nem é culpa dos desenvolvedores. Os desenvolvedores até podem ser vítimas. O problema talvez seja a má gestão de pessoas que estão acima deles.
Os engravatados.
Mas é muito isso. Uma pena que The Day Before chegou onde chegou. Eu acho que é uma história que vai ter o seu espaço em grandes decepções do mundo dos games, porque essa história dos 4 dias e falência é muito bizarro. Eu espero que mais informações cheguem à tona. Eu espero da gente saber exatamente o que aconteceu no desenvolvimento desse jogo. E espero que os funcionários consigam se restabelecer no mercado. Mesmo tendo essa mancha negra no currículo, espero que eles consigam...
Tu colocaria The Day Before no teu LinkedIn? Puta
que... Caralho, isso é... Boa pergunta, Hugo. Tu botaria? Eu não sei não, real. Porque, tipo, é um jogo grande, mas é um jogo grande que deu um B.O. da porra. Então,
que flopou.
Então, tu colocaria?
Não sei, talvez não se eu fosse um engravatado, né? Se eu fosse, talvez um desenvolvedor.
Então, tu botaria produção de jogo independente grande, com cara de jogo... Ou não, produção de MMO de zumbi, tipo...
Não, pronto, bota só produção de MMO de zumbi, aí tu... Eu não coloco o nome do jogo e diz que não, é... É, NDA, não posso falar. Não lançou ainda o jogo.
É, total. E você, Hugo Pascoal, meu querido, você que é o cara dos shots, cara que ama drink, ama shot, você bebe, você vira ou você cospe o The Day Before?
Cara, então, mais um programa que não tem como virar um shot desse. É simplesmente amargo demais. Como já tudo que tu colocou aí, me preocupa, né, essa questão dos fake games no mercado. É, quanto mais fácil fica fazer videogame, no sentido de mais assets, computadores vão ficando mais potentes e vão se tornando mais acessíveis e, enfim, a cultura vai avançando, a tecnologia vai avançando, tudo vai acontecendo, jogos vão sim ficar mais fáceis de produzir. É, isso a gente já observa hoje, que não é mais tão necessário para você fazer um jogo hiper complexo, um time gigantesco como a Rockstar da vida. Você consegue fazer jogos muito bons e muito complexos com times menores. Mas claro, times ainda bem capacitados, com, sei lá, suas 50, suas 100 pessoas. Isso é considerado um time bem ok. Tem time que é muito maior de videogame. Mas fica cada vez mais fácil fazer videogame. E isso me preocupa, porque existem muitas pessoas que vão ser lesadas aí com esses jogos falsos. Me deixa preocupado, e eu imagino que a gente até talvez veja regras da Steam mudando, né? Já que a Valve, ela é uma empresa que, apesar dela não lançar jogo, ela é uma empresa gigante, e eu diria que inteligente também, ela entende muito sobre o mercado.
Entende muito o seu público.
Então eu imagino que vão sim ter medidas que vão ser tomadas por parte da Valve, e isso com certeza vai reverberar por muitos anos ainda aí na indústria de games. Não posso beber, mas, como eu disse, me dá dó jogar fora esse copo, porque eu tenho certeza que teve gente que se esforçou aí pra poder produzir isso aqui. Caralho, é uma bebida artesanal que é uma merda, imagina.
Editor, por favor, bota agora a musiquinha do He-Man. E na história de hoje, crianças, aprendemos que quando você vê um trailer de videogame extremamente bonito e que tem tudo pra dar certo, tenha um pé atrás. Principalmente, vá atrás de saber quem é que tá fazendo, se a empresa já fez outros trabalhos, procure os outros trabalhos dessa empresa e nunca faça pré-venda. Dão mais munição para as empresas mentirem pro consumidor. É isso. Nos vemos no próximo programa. Valeu!
Sem pré-vendas! Valeu! Simulator.